Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. Confira o que é notícia nesta edição. Com bandeira laranja, Curitiba volta atrás e manda fechar academias e bares. Associações criticam o decreto e fazem manifestação na capital. A Prefeitura de Paranaguá também anuncia novas medidas para controlar o coronavírus. Número de casos confirmados de Covid-19 no Paraná cresce quase 350% em um mês. Furtos de veículos aumentam durante a pandemia. A gente traz uma reportagem com dicas para você não ser mais uma vítima. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A última semana do outono não tem previsão de chuva significativa no Paraná. Até sexta-feira, os dias serão marcados por poucas nuvens e temperaturas mais baixas. Hoje a máxima é de 28 graus em Paranavaí, no noroeste, e de 26 em Foz do Iguaçu, no oeste. Em Curitiba, a temperatura despenca, mínima de 12 graus. Desde as primeiras horas desta segunda-feira, já está em vigor o novo decreto da Prefeitura de Curitiba, que endurece as ações de combate ao novo coronavírus e o distanciamento social e eleva o nível de alerta na cidade de bandeira amarela para laranja. O decreto suspende atividades em academias, clubes esportivos, igrejas e o funcionamento de bares. O documento também define horários para o funcionamento do comércio de rua, shoppings, galerias, centros comerciais, restaurantes e lanchonetes. Na tarde desse domingo, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes, avaliou como correta a decisão da Prefeitura da capital de elevar o nível de alerta da pandemia por conta do crescimento no número de casos confirmados de coronavírus na cidade. Segundo ele, se a população seguir as medidas de isolamento social, é muito provável que Curitiba volte a ter a situação sob controle em 4 a 6 semanas. E esse decreto, que voltou a restringir essas atividades na capital, provocou uma reação imediata em alguns setores da economia, especialmente as academias e bares. Estes segmentos marcaram manifestações contra o documento para esta segunda-feira em frente à Prefeitura de Curitiba. Ainda na noite de sábado, um grupo ligado às academias fez uma manifestação com buzinaço em frente ao prédio onde mora o prefeito Rafael Greca. Eles cobravam que a Prefeitura voltasse atrás na suspensão desses estabelecimentos. A Associação dos Centros de Atividade Física repudiou o decreto municipal e ainda questionou os critérios que pedem o fechamento das academias, mas permitem a abertura de shopping centers na capital. A Administração Municipal de Paranaguá, no litoral, também anuncia nesta segunda-feira novas medidas contra o coronavírus. O novo decreto será divulgado nas redes sociais da Prefeitura e vai explicar quais serviços poderão sofrer alterações. De acordo com o boletim emitido nesse domingo pela Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção, Paranaguá registrou 15 novos casos da Covid-19, passando para 111 casos confirmados no total. 3 meses depois que o coronavírus chegou ao Paraná, o retorno à normalidade ainda é uma perspectiva distante. O número de casos confirmados no estado subiu de forma acentuada e as medidas de flexibilização do isolamento estão sendo repensadas. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
O Paraná completou nesta sexta-feira 3 meses da confirmação dos primeiros casos de coronavírus registrados no estado. A doença tem se espalhado rapidamente, já que no dia 12 de maio eram 1.906 casos e 113 mortes por Covid-19. E no boletim divulgado um mês depois, o número de infectados já era de 8.457, com 280 óbitos. O aumento de casos é de 344% e de mortes, 148%. Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a situação ainda é equilibrada no Paraná, em comparação a outros estados.
Nós estamos numa curva ascendente de casos. É necessário continuar trabalhando no sentido de diminuir o número de casos, o número de óbitos no Paraná. Estávamos numa situação mais equilibrada. Ainda é uma situação equilibrada em relação ao restante do Brasil, mas não podemos descuidar.
O secretário considerou ainda que a estrutura hospitalar tem capacidade para atender ao aumento da demanda provocada pela doença.
E temos hoje mais de 50% dos leitos de unidade de terapia intensiva à disposição. Em algumas regiões pode faltar um leito, pode faltar outro, mas de um modo geral temos oferta aí de metade daqueles leitos contratados no esforço de combate e enfrentamento ao coronavírus.
Na última segunda-feira, o Ministério Público do Paraná enviou um ofício ao governo do estado com a orientação de que sejam revistos, item a item, os 42 setores da economia que o decreto estadual definiu como essenciais. O Ministério indica que devem ser mantidos apenas aqueles que são, de fato, imprescindíveis à população, ou seja, serviços que, se não forem atendidos, podem colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança das pessoas. Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, uma nova estratégia está sendo traçada para o combate à Covid-19 no Paraná.
Nós devemos ter uma estratégia diferente perante o crescimento do número de casos de Covid-19 no Paraná. É importante registrar também, tivemos um grande aumento do número de testagens e, por isso, um pouco desses casos que têm sido diagnosticados, têm sido confirmados, também se dão pelo aumento do número de testes. De um modo geral, nos próximos dias teremos, talvez, que traçar uma nova estratégia, mas estamos preparados para adquirir este novo caminho.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Com menos pessoas circulando, os carros têm se tornado alvos mais fáceis para criminosos. O número de furtos de veículos aumentou no país e a melhor forma de evitar a dor de cabeça ainda são as ferramentas de prevenção. Confira as dicas na reportagem.
Durante a pandemia, o número de furto de veículos cresceu 18% no país, de acordo com um estudo do Grupo Tracker, realizado entre os dias 15 de março e 10 de maio de 2020, comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo Cristiano Caporice, especialista em tecnologia e segurança, a pandemia traz um cenário propício a furtos e roubos de veículos, principalmente por dois motivos.
No período de pandemia, com muita gente em home office, a gente nota que os carros estão mais tempo parados. Infelizmente, isso de certa maneira contribui com o comportamento, né, dos criminosos, dos assaltantes, porque ele consegue monitorar quantos dias aquele carro está ali parado, quais são os horários em que há menor movimento na região onde aquele veículo está parado. Então, a partir disso, é possível que o criminoso crie uma estratégia. Essa é uma das possíveis razões para esse aumento. Infelizmente, a gente tem uma segunda razão que está totalmente ligada com o poder aquisitivo, a queda no poder aquisitivo, né, a situação de crise econômica que a pandemia também colocou o Brasil. Então, sabemos que não só no Brasil, mas no mundo, os países com a situação econômica de maior desigualdade têm, infelizmente, uma incidência de criminalidade maior, que também se reflete nos roubos de carro.
Segundo ele, quanto mais ferramentas para proteger o veículo, melhor. Mas até mesmo um alarme simples já inibe a ação de criminosos.
Parece um item tão básico, mas a gente sabe que muita gente ainda não utiliza. E hoje no mercado tem muita variedade de modelos. Desde aqueles mais simples, que você aciona, né, por um controle e ele bloqueia o veículo, bloqueia as portas do veículo, até aqueles que são acoplados com outras ferramentas. Então o alarme é um exemplo tradicional, mas que nunca é demais reforçar. Ainda nessa linha do alarme, a gente tem os bloqueadores. Então, os bloqueadores, eles são aquelas ferramentas que interrompem a ingestão de combustível no motor e, consequentemente, levam à parada do carro. Outra opção são os rastreadores. Eles mostram a trajetória e a localização do carro. Então, se eventualmente o seu carro não tem um bloqueador, mas ele é furtado ou ele é roubado, o rastreador vai apontar o local onde esse carro está e você pode então tomar as medidas cabíveis, seja após o seu boletim de ocorrência ou seja com o acionamento do seu seguro.
O prejuízo causado por um roubo ou furto pode ser ainda maior se o veículo não possuir um seguro e não estiver quitado, como explica o especialista.
Uma das principais razões é que a gente imagina uma brasileira, que comprou um carro financiado, que nós sabemos que é a maioria da população. Comprou um carro financiado em 60 parcelas, pagou 10 parcelas e tem o carro roubado. Se a pessoa não tiver a sorte de a polícia localizar esse veículo para que a pessoa possa reaver esse bem, ela ainda tem 50 parcelas pela frente para pagar por um carro que ela não tem mais, infelizmente, pela criminalidade. Então, você ter o seguro, você ter a garantia de que num sinistro, né, num roubo, há uma devolução do valor, né, uma substituição desse valor, que você possa ter novamente o seu bem, seguro traz toda a segurança que você precisa ter nesse momento. Então, uma das dicas é, com toda certeza, tenha seguro no seu carro.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
No próximo bloco, vamos falar sobre as crianças. A doutora Lucy Pfeiffer alerta aos pais para os perigos que envolvem os acidentes com produtos químicos.
O Paraná em Rede volta já.